Palavra que o Senhor me conduziu a compartilhar, ela tem o título, né? Seja autêntico. Seja autêntico. Seja autêntico. E, primeira coisa, entender, né? O que é autêntico, né? O Dr. Google nos ensina, né? O Dr. Google traz algumas definições e diz ali que autêntico é aquilo de origem comprovada. Autêntico é aquilo cuja autoria é atestada. Autêntico é aquilo reconhecido como legítimo, fidedigno. Autêntico é aquilo não imitativo, é aquilo verdadeiro. Autêntico é quem tem autoridade, é quem é válido. Usando um termo jurídico, né, num entendimento jurídico, é o que se pode dar fé, ou seja, aquilo que pode ter credibilidade, que está dentro das formalidades legais e é tido como legítimo e verdadeiro. Bem, autêntico é tudo isso. Autêntico é essa capacidade mesmo de ser verdadeiro, de ser conhecido, reconhecido. E eu tenho certeza que todos nós concordamos aqui sobre algo. Cada vez mais está difícil no nosso mundo, no nosso presente, dizer que está fácil encontrar coisas ou pessoas autênticas. Não é verdade? Não está difícil? Não está difícil encontrar alguém que de verdade seja autêntico, de verdade você olhe e perceba de verdade quem é que é essa pessoa? Ou coisas, você olhe e fala assim, poxa, é legítimo ou não é? Veio da China, brincadeira, ou não, isso é ou não é? Mas a autenticidade hoje está bem equivocada. Tanto que se fala hoje de coisas copiadas, chama hoje de um nome mais chique, que é segunda linha. Hoje se chama aquilo que é copiado com nomes que não é mais pirateado. Não, isso não é legal. É cópia. Cópia de qualidade. Mas não é o autêntico. Não é aquilo que de fato era o que deveria ser, o que ele está dizendo que é. Então, nessa palavra e dentro desse contexto, eu te pergunto, você é uma pessoa autêntica? Você é uma pessoa autêntica? Você é alguém que de fato demonstra quem você é? Vive de acordo com aquilo que você é? Eu creio que para sermos autênticos, de verdade, sermos verdadeiros, nós precisamos mudar o nosso olhar sobre a nossa própria vida e passarmos a ter um olhar de Deus sobre nós. Passarmos a mudar o foco do alto, passando um foco para o alto, não só nós mesmos, não só aquilo que nós vemos, mas um foco do alto. Por isso eu te convido a abrir aí sua Bíblia, no livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, no capítulo 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, a partir do verso 32. Uma história extremamente conhecida de todos nós. Tenho certeza que você já ouviu inúmeras pregações sobre essa palavra. Essa é a palavra que diz ali naquele momento em que o exército de Israel estava reunido para guerrear com os filisteus. Eles estavam frente a frente, tinha um vale entre eles, eles estavam ali prontos a guerrear e um grande guerreiro filisteu, conhecido como Golias, um homem de grande estatura, muito forte, um guerreiro muito grande, ele desafia o exército de Israel para que aquela luta fosse resolvida um a um, mano a mano. E aquele guerreiro que ganhasse traria a vitória para o seu exército. Todo mundo conhece essa história. E essa história ela é incrementada com a participação de Davi. Davi, nesse tempo, um adolescente, um jovenzinho, ele aparece ali naquele meio e ele ousadamente se propõe a ir à luta, ir à batalha, enquanto um exército estava ali há 40 dias ali ouvindo ali o Golias a humilhá-los, o Golias a desafiá-los e ninguém saía, Davi ouve a provocação e toma frente. Então, a partir do verso 32 ali, Diz: Davi disse a Saul, o rei: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saul, o rei responde a Davi: você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz, e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta de ovelhas, das ovelhas do seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor, que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos deste filisteu. Diante disso, Saul, o rei, disse a Davi: vá, vá, e que o Senhor esteja com você. Vai, Deus te abençoe. Vai. Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sob a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou tudo aquilo e em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, em seu alforje de pastor, e com a sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Até aí. Então a gente vê nessa história um jovem se dispõe diante do rei e diz: eu vou lutar com esse guerreiro, vou eu, ninguém quer ir, eu vou, eu não aceito esse cara falar assim do exército do Deus vivo, eu vou, eu irei. E ele vai. E todo mundo sabe o que aconteceu, todo mundo sabe que ele lançou uma pedra que acertou a fronte ali, a testa de Golias, e Golias caiu ao chão com um golpe apenas. Todos sabemos disso, que Davi teve essa vitória. Mas eu quero trazer nessa história algumas características para sermos autênticos. Como Davi foi autêntico, como ele foi verdadeiro, como ele foi transparente, como ele foi ele. Mas a primeira coisa, a primeira das características que eu quero trazer é que para sermos autênticos, nós precisamos ver nosso passado como Deus vê. Nós precisamos ver nosso passado como Deus vê. Nós precisamos compreender que o nosso passado pode ser transformado por Deus em uma grande escola. Em uma grande escola. Davi poderia ter crescido ressentido. Ressentido porque ele era o filho mais novo de vários irmãos. E ele era pastor. Pastor nesse tempo, pastor no contexto judaico, é a função mais simples que tem. É a menos nobre. Os irmãos de Davi estavam lá, faziam parte do grande exército, do exército crescente de Israel, aquele exército que estava despontando. Os irmãos dele estavam lá, enquanto Davi cuidando de ovelhas. Um trabalho simples, simplório, que ninguém dava honra, que ninguém se importava. Ele poderia ter ficado ressentido com isso e falado: poxa, ninguém está nem aí para mim. Podia ter nutrido uma baixa autoestima. Ah, eu não tem jeito. Para mim não vai ter jeito. Ninguém me apoia, ninguém acredita em mim. Meu pai não acredita, meus irmãos. Quando Davi chega no fronte de batalha e ele ouve lá, os irmãos dele brigam com ele. Depois você volta um pouquinho na história aí, lê o início do capítulo 17. Os irmãos dele brigam com ele. Ele poderia ter ficado ressentido, nutrido uma baixa autoestima ali, que impediria ele de viver, de lutar, de batalhar e conquistar e viver os propósitos que Deus tinha para a vida dele. E talvez a vida de Davi poderia, a história dele poderia ter ficado mais agravada ainda por pensar que não bastasse ele ser ali um pastor, que cuidava de ovelhas, enquanto os irmãos dele faziam atividades mais nobres. Ainda veio um urso e tentou matar as suas ovelhas. E não só as ovelhas, mas quanto ele também. Porque ele diz, né, que Deus livrou ele das garras de um urso. Eu poderia dizer, poxa, não bastasse isso, ainda tem um urso ainda? Ainda vem urso contra mim? Meu Deus, não tem jeito mesmo. Não bastasse o urso, ainda vem leão também? Ainda vem o leão e tenta me roubar as ovelhas? Tenta me matar? Ah, infeliz que eu sou, não tem jeito, minha vida não vai mais para frente, não tem jeito, tudo é contra mim. Davi poderia muito bem ter se amargurado ali na sua história. Mas ao contrário, Davi resolve assumir que Deus esteve presente sempre na vida dele. Deus esteve com ele em todo momento, fosse no momento de tranquilidade junto às ovelhas, cuidando das ovelhas, fosse nos momentos de tribulação, diante de urso e de leão, o Senhor esteve com ele. Ele percebeu isso claramente, ele nutriu, quando o rei questiona ele, como que você vai? Ele responde prontamente, eu vou porque o Senhor já me livrou das garras de um urso, de um leão, ele já me livrou de coisas grandes e eu os matei. Sozinho, com um cajado, eu sozinho com eles, jovem, moço, eu consegui, porque o Senhor estava comigo. E ele percebe que a sua história foi uma escola em que Deus esteve presente, em que Deus se fez presente ali. Precisamos, então, também perceber isso na nossa vida. Precisamos olhar para o nosso passado e enxergar que Deus esteve presente no nosso passado. Que nós não fomos abandonados. Que nós não fomos deixados por Deus. E eu digo isso mesmo que você não tivesse ainda entregado sua vida para Cristo. Deus ainda assim estava com você. Lá no Salmo 145, no verso 9, o salmista diz ali, o Senhor é bom para todos. O Senhor não é bom apenas para os cristãos, o Senhor não é bom apenas para os crentes, o Senhor é bom para todos. E a sua compaixão alcança todas as suas criaturas. Não alcança apenas os seus filhos, não, alcança a todos. Todo ser humano vive debaixo de uma graça comum. Uma graça comum que faz com que ele viva coisas boas, coisas agradáveis, que vem de Deus, mas reconhecendo ou não, vem dele, vem do Senhor. Alguns vão chamar isso de sorte, alguns vão chamar que isso é trabalho duro, mas de verdade, a palavra nos diz que isso é graça, isso é favor de Deus, isso é amor de Deus, isso é bênção de Deus sobre todos, sobre todos, sobre toda criatura. Provérbios 3, versos 5 e 6, diz ali, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça o Senhor nos seus caminhos, em todos. Seja os do passado, seja os do presente, seja os do futuro, em todos os seus caminhos, reconheça que o Senhor esteve, está e estará com você. Reconheça que você não foi abandonado, reconheça que você não foi largado, você não estava à própria sorte, o Deus Todo-Poderoso esteve com você. E quem diz aqui para vocês, eu tenho certeza disso. Eu não estaria aqui hoje se não fosse a bênção de Deus, a graça de Deus sobre a minha vida, a misericórdia dEle. Porque eu não nasci cristão, eu não nasci temente a Deus, conhecendo profundamente a sua palavra, não, não. Eu sim ouvi falar de Cristo durante a minha vida quase toda, mas eu vim a ter um encontro verdadeiro com Ele, posso dizer que faz pouco tempo. Foram 17 anos atrás. Antes disso, eu vivia na graça comum. E se eu estou aqui é porque essa graça comum, é porque esse Deus bondoso me livrou. Esse Deus maldoso não deixou com que minha vida fosse ceifada. Em momentos de dirigir embriagado, em momentos de confusões, em momentos de sequestro relâmpago, em que eu poderia ter sido morto, ninguém saberia. Em que eu passei 4 horas dentro de um porta-malas, de um carro, sem saber para onde eu estava indo. Se eu sairia dali vivo ou não. Mas mesmo dentro da minha ignorância, eu percebia claramente, tem um Deus zelando por mim. Tem um Deus que está me guardando, tem algo diferente aqui. Eu tenho que perceber, para ser autêntico, que o meu passado, Deus estava presente. Davi, ao olhar para o seu passado, ele viu Deus. Ele viu o Senhor agindo. Ele reconheceu a presença do Senhor em toda a sua vida. E com isso, ele experimentou cura. Cura das suas emoções, cura da sua alma, cura do seu passado. E assim pôde crescer. Assim ele pôde ir, assim ele pôde decolar, assim ele pôde viver. Assim ele pôde ir e experimentar e dizer, eu posso ser. Eu posso viver aquilo que o Senhor me chamou. Segundo ponto, para que sejamos autênticos, talvez aqui que é o X da questão, é não aceitar as imposições do mundo. Não aceitar as imposições do mundo. Quando Davi se apresenta ali para o rei Saul, para enfrentar aquele gigante, para enfrentar o Golias, imediatamente o que acontece? Ele é desacreditado. Imediatamente, a primeira palavra que o rei traz para ele é de descrença total. O rei já estava ali há dias esperando com que alguém se levantasse, algum guerreiro do seu exército se levantasse e dissesse, rei, eu vou. E de repente aparece um jovenzinho e diz que vai. E ele, como? Verso 33 diz ali, respondeu Saul, você não tem condições de lutar. Ele deve ter olhado para ele assim de cima a baixo, olhado para ele assim, pô, não dá. Menino, magrinho, tal. Olhou, ele deve ter olhado para o vale assim, para o tamanho de Golias e falou, não vai dar. Esse menino magrinho aqui não vai dar. Não vai dar, você não tem condições para lutar com esse filisteu. Você é apenas um rapaz, você é um menino. Você não... E ele é um guerreiro desde a mocidade. No seu tempo ele já estava matando, ele já estava destruindo, ele já estava no exército. Já você não entende, não tem jeito. Por isso que é tão importante eu ter o meu passado curado, sarado. Eu enxergar a presença do Senhor. Porque quando eu enxergo a presença do Senhor no meu passado, quando vem os embates do presente, eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou. A resposta de Davi é pronta. Eu posso ir sim, porque quando eu estava cuidando das ovelhas do meu pai, veio o urso e eu matei. Veio o leão e eu matei. E o Senhor estava comigo e não deixou que nada acontecesse. Então, esse Golias é só mais um do urso, do leão, que o Senhor vai me livrar. É só mais um. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Aquele mesmo Deus que foi comigo, ele vai comigo agora. E não vai ser o mundo que vai me parar. E não vai ser as palavras contrárias que vão me parar. E quando, não bastasse isso, né? Quando o rei fala, tá bom, vai, Deus te abençoe. Tá bom, vai, alguém tem que ir mesmo. O rei propõe, o rei manda que fosse colocada sobre Davi uma armadura. E é assim que o mundo faz conosco. Quando nós insistimos nos propósitos do Senhor, logo ele tenta impor suas fantasias, seus embustes, suas máscaras sobre nós. Ah, você vai insistir nessa empreitada mesmo? Você vai insistir que Deus tem um propósito na sua vida mesmo? É verdade? Tá bom, então para ir, você vai ter que vestir essa fantasia. Para ir, você vai com a minha armadura. Para ir, você põe a minha máscara. Para ir, você vai do jeito que eu digo que é certo. E quando eu estava pensando nisso, eu me lembro, eu era advogado, minha profissão, minha formação é como advogado. E eu me lembrava que quantas pessoas me questionaram, em dizer, tem jeito mesmo de ser advogado e cristão? Tem jeito mesmo de abrir mão do jeitinho, da verdade, não mentir e ser advogado? Tem jeito mesmo, é impossível, não tem como. Você não vai prosperar, você não vai andar, você não vai, não tem como. Mentira. É o inimigo, é o mundo tentando colocar e vestir em nós a fantasia, a armadura dele, fazendo com que nós andemos como ele acha que é certo, usando as máscaras dele. Só que isso não é exclusividade de quem é advogado. Engenheiro, empregados em geral, empresários, quantas vezes nos dizem, não dá. Não dá para ser honesto nesse país. Não dá para pagar todos os impostos nesse país. É impossível. Porque se você pagar todos os seus impostos, você não vai ter lucro. Se você não tiver lucro, não tem como você pagar as suas contas. Não tem como, esse negócio seu vai ruir. Mentira do Satanás. Mentira deste mundo que tenta impor a nós os seus valores, as suas roupas, impor a nós a sua máscara. Mas olha que tentadora a proposta que foi feita a Davi. Pensa bem. Tempos antes desse momento, Davi foi ungido por Samuel como o futuro rei de Israel. Pensa bem na proposta que o rei fez. Você vai vestir a minha armadura, você vai com a minha túnica, a minha armadura, a minha espada e o meu capacete. Pare e pensa na proposta. Ele já tem a unção, ele já foi ungido, eu vou vestir a armadura do rei, eu vou sair lá fora, todo o exército de Israel vai me ver vestido de rei. Cumpriu a promessa. Vou para a glória, é agora. Acertei, é a boa, é agora. Vamos. Não. Não, imediatamente Davi veste aquilo, ele coloca aquela roupa, ele coloca aquela armadura, ele diz, não, tire, eu não consigo nem andar com isso, eu não estou acostumado a isso. Não é assim que eu tenho vencido minhas batalhas, não é assim que eu tenho ganhado minhas lutas, não é assim que eu tenho sido vitorioso. Eu não vou vestir as armaduras deste mundo, eu não vou vestir e andar como esse mundo diz que eu devo andar. Mas perceba a tentação, perceba a astúcia em que é lançada para Davi. Encurtar caminhos. Arranjar um atalho para se chegar aonde o próprio Deus disse que ele chegaria. Na promessa de que ele seria rei, ele governaria, ele seria rei sobre Israel. Me lembrei mais uma vez de eu trabalhando e um chefe meu, uma vez me disse, algo que ficou marcado na minha vida, eu nunca mais esqueci isso. Ele me disse o seguinte, se você tiver que escolher entre ser um bom advogado e parecer, escolha parecer. Isso me marcou. Nós vivemos num mundo de aparência. Um mundo de máscara. Agora efetivamente, né, a gente vive num mundo de máscaras. Mas em um mundo em que parecer é mais importante do que ser. E isso torna a autenticidade tão difícil, tão rara. Mas isso é uma mentira do mundo, um conceito mentiroso. É mentira isso. As nossas redes sociais hoje, ainda mais nesse tempo de isolamento social que estamos ainda vivendo, rede social é o meio das aparências. Porque as pessoas são sempre bem-sucedidas, sempre alegres, sempre histórias de vitória, ninguém parece que tem um revés na vida, ninguém parece que tem algum problema na vida sequer. E quando tem um problema, meu Deus, assim, tipo, esse eu não sigo, esse não me dá... Não tem uma coisa legal. Em que pessoas são aclamadas, seguidas, youtubers, influencers, porque parecem, têm uma grande aparência de sucesso. Mas será que são autênticos? Mas voltando para a nossa história aqui de Davi, nossa história aqui de Davi, nós precisamos ser autênticos como Davi foi. Para crescermos, enfrentarmos nossos desafios, não precisamos de ser imitações de outros. Não precisamos ser imitações de outros, pois o Senhor nos fez diferentes uns dos outros. Sequer a digital do nosso dedo é igual à outra na face da terra. Deus nos fez diferente propositalmente. Lá no Salmo 139 fica claro que não somos fruto de um acaso, mas somos fruto de um propósito de Deus para a nossa vida. Diz ali, Salmo 139, a partir do verso 13, ele diz ali, o salmista diz: tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, digo isso com convicção. Meus olhos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado, entretecido, como nas profundezas da terra, quando eu estava ainda no ventre da minha mãe. Os seus olhos viram meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. O Senhor tem propósito diferente, diverso, para cada um de nós. Não estou falando que a gente não tem que ter boas referências de pessoas, não. Não estou dizendo isso. Claro que precisamos de ter boas referências. O próprio apóstolo Paulo diz ali em Coríntios 11. Ele diz ali: sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. O que ele está dizendo é: pode me ter como referência. Porque eu imito, eu tento andar, eu busco andar nos caminhos do Senhor. Mas isso não pode me tirar a minha autenticidade, quem eu sou. Porque Deus me fez de forma especial. Deus fez você de forma especial. Deus te fez com um propósito que está escrito num livro, só esperando o seu sim. Eu quero viver o propósito que Deus tem para a minha vida. Não creia que talvez nessa altura da vida em que você está, talvez jovem, talvez de meia idade, talvez já idoso, chegou agora a hora, diante da batalha que está presente. Eu sei que esse tempo que nós temos vivido tem sido um tempo de tanta batalha, de tanta dificuldade para muitos. Batalhas de saúde, batalhas de desemprego, batalhas de falta de renda, batalhas na família, batalhas emocionais, na saúde emocional, tantas batalhas. Mas não creia que agora, diante dessa batalha, chegou a hora de negociar a sua identidade. Chegou a hora de enfrentar as batalhas agora vestindo ou se trajando, como o mundo diz. Não, não está na hora. Efésios 6, um trecho também extremamente conhecido, nos diz qual é a armadura que nós usamos. Qual é a armadura de verdade? Por que é importante dizer sobre a armadura? Porque a armadura diz sobre segurança. A armadura diz sobre confiança. Então, quando eu escolho vestir a armadura do mundo, a armadura que é me imposta pelo mundo, a fantasia, a máscara que me imposta pelo mundo, quer dizer que eu estou trocando a minha confiança, a minha segurança, não mais em Deus, mas agora no mundo. Por isso o apóstolo Paulo traz que qual é a armadura que nós temos vestir, e ela é uma armadura espiritual. Ela é uma armadura espiritual, porque o nosso Deus é espírito. Ela é uma armadura espiritual, porque ele introduz esse texto dizendo que nossa guerra não é contra carne nem contra sangue, mas contra principados e potestades. Há uma guerra num nível diferenciado, não só carnal, não só físico, não só no que a gente vê. E diz ali em Efésios 6, a partir do verso 13, por isso vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Ou seja, para vencer as batalhas, para vencer essa batalha de hoje, que vivemos hoje, nesse tempo de isolamento social, nesse tempo de pandemia, para resistir a este mal, essa é a armadura, essa é a forma de lutar. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinturão da verdade, vestindo a couraça que me protege da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do Evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a armadura que Deus tem para nós. Essa é a armadura que nós temos que vestir. Não a armadura imposta por esse mundo, mas essa armadura espiritual que nos dá propósito, que nos livra de verdade do mal. Sabe, meu desafio é seja autêntico, arrisque-se a ser você. Arrisque a ser você revestido pelo Criador. Arrisque-se a ser você vestindo a armadura de Cristo. Vestindo a armadura que vai te dar a vitória. Vestindo mesmo, cingindo-se do Senhor. Seja autêntico, seja você, não negocie sua identidade. O terceiro ponto, enfrente os desafios que estão à sua frente. Sabe, assim como o Senhor foi com você no passado, Ele será agora. Eu tenho certeza que cada um aqui consegue lembrar claramente como o Senhor já te livrou de situações sérias e graves no seu passado. Você consegue reconhecê-lo no seu passado. Davi, como um guerreiro, escolheu confiar em cada batalha no Senhor. Ele liderou um exército invencível. Essa batalha que ele tem com Golias é só a primeira das batalhas que se seguem na sequência da vida dele, em que ele nunca foi derrotado. Mas quando ele se tornou um grande general, um grande rei, ali realmente o chefe daquele exército, ele não mudou de postura. Ele não passou aí então a agir conforme os amigos diziam ou conforme as circunstâncias mandavam, mas ele continuou agindo da mesma forma que ele agia quando ele era um pastorzinho de ovelhas. Ele continuou crendo que o Senhor que o livrou, continuava livrando ele hoje. E ele continuava consultando ao Senhor em todas as suas batalhas, em todo o tempo. Davi era um adorador de forma claríssima. E todos os defeitos que ele tinha, que a palavra traz de forma muito clara, mas ele era um adorador. Ele era talvez aquele adorador que Jesus se referiu quando ele conversa com a mulher samaritana ali no poço. Jesus diz ali que ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Davi continuou sendo um adorador autêntico, verdadeiro. E esse é o chamado para nós. Diante das batalhas que estão à nossa frente, continuemos a ser autênticos. Continuemos a buscar ao Senhor. Se nós vencemos com o Senhor, nós venceremos com o Senhor. Não estou de forma alguma aqui dizendo aqui uma teologia de prosperidade que não vai ter nada, você vai vencer tudo. Não, mas eu posso dizer que com o Senhor, você é mais que vencedor. No sentido que, talvez, não do mundo, mas no sentido dele. Talvez o mundo olhasse para a história de Davi e dissesse que ele é um fracassado. Porque aquele início de história, como um pastorzinho de ovelhas, que era atacado por urso, por leão, pô, cara, que dificuldade. Talvez o mundo taxasse ele como um fracassado. Mas aos olhos de Deus, ele era o homem que lideraria Israel, que lideraria o povo de Deus, e lideraria um exército invencível, que conquistaria a terra prometida, finalmente conquistaria a terra prometida, e haveria paz em Israel, porque Davi foi autêntico. Porque Davi não negociou sua identidade, não negociou quem ele era, ele não assumiu os padrões do seu rei, ele não assumiu os padrões do seu exército, talvez, dos seus conselheiros. Uma das maiores tentações que nós temos nessa área é que nos momentos de dificuldade, nós negociamos nossa identidade para obter um suposto sucesso. Ah, não tem jeito, diante dessa pandemia, diante dessa dificuldade toda que nós estamos passando, não tem jeito, eu vou ter que dar um jeitinho. Eu vou ter que dar uma negociadinha ali, e pá, mas é só dessa vez. Vai ser só uma mentirinha para eu vender alguma coisa. Vai ser só uma mentirinha para eu poder ter sucesso num processo. Vai ser só uma mentirinha para eu conseguir aquele contrato. Vai ser só uma mentirinha, vai ser só uma coisinha. Nos momentos de dificuldade, é onde nós somos mais tentados. Seja autêntico. Deixe Deus escrever a sua história de forma totalmente nova, própria, autêntica. Confie, Ele fará o melhor para você. Ele fará o melhor. Ele fará o melhor. Por fim, último ponto, assuma a sua identidade. Assuma de verdade quem é você. Nossa palavra, a palavra de Deus é muito clara. Qual que é o propósito que Deus tem para nós? Que é fazer de cada um filho. Fazer de cada criatura filho dele. Mas que sabe, é consciente de quanto é amado. O propósito de Deus é que nós saibamos que nós somos amados. Que nós somos filhos e somos amados. Mas é interessante, ou melhor, a palavra traz ali a forma com que nós nos tornamos filhos, deixamos de criatura, nos tornamos filhos. Todos aqui eu tenho certeza que sabem, está ali em 1 João, no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 12. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Aos que creram em Jesus, no sacrifício que ele fez, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E não apenas filhos no sentido apenas familiar ali, agora eu tenho um pai. Poxa, ter um pai é maravilhoso, ter um pai é sensacional. Ter um pai é essencial. Mas nós sabemos que muitos filhos são distantes dos pais, tanto nos tempos bíblicos quanto nos tempos de hoje. E Deus não quer apenas ser um pai distante. Por isso, Jesus segue ali em João, no capítulo 15. Ele diz para os seus discípulos ali algo tremendo, algo extraordinário. Ele diz para eles algo profundo. João 15, 15, ele diz ali, não os chamo de servos mais. Não os chamo de escravo. Eu não os chamo apenas de um filho que está aqui para me servir, que está aqui para demonstrar uma performance, para conquistar minha atenção. Não. Porque o servo não sabe o que seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos. Amigos. Porque tudo o que ouvi de meu pai, eu tornei conhecido a vocês. Sabe, nós precisamos assumir quem nós somos. Qual é a nossa identidade? Eu sou filho, mas sou filho amado. Mas mais do que só filho, mais do que apenas um vínculo familiar, eu sou amigo de Deus. Jesus nos chama à amizade, e quando ele diz amizade, significa intimidade. Para que a gente chame alguém de amigo, significa que há intimidade, há ali uma proximidade, há ali confiança. Há ali prazer na presença, há alegria no contato. Deus quer nos dar uma identidade muito clara de filhos amados, de amigos de Deus. Por isso, seja autêntico, seja autêntico, seja autêntico. Não creia que ser igual a fulano, a ciclano. Ah, mas se eu tivesse aquilo que ele tem ou que ela tem, ah, se eu fosse de tal jeito, eu tivesse tido tais oportunidades, aí sim eu seria. Não. O Senhor nunca perdeu o controle da sua vida. O Senhor nunca perdeu o controle da sua vida. Ele nunca deixou você só. Ele nunca te deixou sozinho. Ele sonhou com você antes que você fosse formado no ventre da sua mãe. Não importa quando, não importa onde, não importa as circunstâncias, Ele esteve com você em todo o tempo. Reconheça isso e seja sarado. Eu creio que essa palavra é para abrir os nossos olhos. Para que a gente possa despir mesmo das armaduras enganosas que o mundo tem tentado nos impor todos os dias. Para dar certo, para ser bem sucedido, tem que fazer assim, tem que ser assim, não pode falar tais coisas, não pode pensar desse jeito, não pode confiar tanto assim na palavra. Não, tem coisas que passaram, tão velhas. Mentira. Mentira. Ouse ser autêntico e você viverá a maior das aventuras que um homem e uma mulher pode viver sobre essa terra. Ouse andar com o Senhor e será uma aventura com certeza de vitória. Eu não sei se você já apenas reconhece o Senhor na história, mas talvez não tenha firmado a sua identidade com Ele. Identidade de filho, isso se dá através de Jesus. Sem Jesus é impossível que esse elo seja firmado, porque é através dEle que nós nos achegamos ao Pai. É através do sacrifício dEle que nós nos achegamos ao Criador. Numa experiência não só circunstancial, ocasional, que muitas vezes eu nem percebo, mas numa vida de intimidade, de segurança, de confiança, de amizade, se dá através de Jesus.